Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com a pesquisadora Giselda Durigan. E o nosso tema será a degradação do Cerrado, os aspectos, portanto, relacionados a esse bioma tão importante. Giselda, muito obrigado por ter aceito a nosso convite, a sua presença aqui conosco, só ilustra ainda mais o nosso programa. Para iniciar, eu gostaria que você, por gentileza, desse para nós um pequeno panorama da sua trajetória profissional.
Obrigada, Marcelo. Eu agradeço, antes de começar, a oportunidade de falar com você, com os ouvintes. Essas oportunidades são fundamentais para a gente compartilhar o que a gente aprende na ciência com a sociedade em geral. Eu sou pesquisadora do Instituto Florestal de São Paulo há mais de 30 anos. Comecei minha trajetória com florestas, recuperando matas ciliares, e aos poucos minhas pesquisas foram avançando para o Cerrado, e então hoje eu digo que eu tento entender os ecossistemas naturais para poder recomendar providências para restaurar e para conservar o que ainda restou.
Sem dúvida, isso é fundamental. Giselda, hoje conosco aqui no estúdio está o jornalista André Dutra, o Zé Marcelino não pôde estar, o jornalista está conosco aqui na entrevista. E para iniciar, eu gostaria que você comentasse um pouco conosco a respeito da situação desse importante bioma, Cerrado. Qual a situação do Cerrado hoje? Ainda existe Cerrado com C ou viraram todos com S, né? Como é que é a situação dele? Como é que ele está distribuído em maciços, em pequenas áreas?
Olhando o Brasil como um todo, o que a gente tem hoje é mais ou menos a metade. Tem um pouco de controvérsia entre os levantamentos, mas a gente sabe que metade já foi, né? Já foi substituída por usos da terra produtivos. No estado de São Paulo a situação é ainda mais grave, resta mais ou menos 7% do cerrado que existia há 60 anos.
Nossa.
Então tá bastante estragado e o que sobrou está fragmentado, especialmente no sudeste, no estado de São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul. Nessas regiões sobraram fragmentos, isolados muitas vezes. Então está pulverizado. E ainda tem problemas como a invasão, né, especialmente por gramíneas exóticas, que vai corroendo a biodiversidade lentamente sem que a gente perceba.
Agora, Giselda, o cerrado basicamente é sendo destruído pelo modelo de agropecuário extensivo e que não permite a existência de algo natural. Quer dizer, até pouco tempo atrás havia o Código Florestal. Esse Código Florestal dizia para que todos as propriedades rurais preservassem pelo menos 20%, no caso do estado de São Paulo especificamente. Bom, hoje nós temos 7, além das áreas de preservação permanente. Hoje 7. Quer dizer, claramente essas áreas não foram preservadas. Portanto, o modelo de agronegócio, ele não permite a existência de nada natural, exceto aquela intenção econômica. Essa leitura é real? Aquilo que você encontra na prática, ele dá esse entendimento?
Olha, Marcelo, eu entendo um pouquinho diferente. Eu acho que não, a culpa não é do modelo, a culpa é que as nossas leis foram muito frouxas. O nosso código era florestal, não era um código para savanas e campos. A preocupação conservacionista, ela surgiu muito recentemente. Então, era lícito ao proprietário desmatar os 20% que ele deveria ter preservado, pagava uma multa e estava tudo certo, ele não tinha obrigação de restaurar nada. A obrigação de restaurar só aparece com a Lei de Crimes Ambientais, muito recentemente.
98, 1998.
Então, até aí, era uma opção do proprietário. Ele desmatava, não era crime, era uma outra forma de...
Não era nada, né?
É, e ele, como que ele ficava legalmente correto? Pagando a multa, pronto. Então era uma opção. Isso era permitido, né? Por que foi desmatado, por que vem sendo desmatado em um processo muito rápido, muito acelerado? É uma questão, acima de tudo, econômica, né? Então, a terra é a empresa do proprietário rural e é óbvio que todo empresário quer ter o maior lucro possível na sua terra. E se há 40 anos não havia alternativa viável economicamente para cultivo e o melhor negócio era criar boi, aos poucos a Embrapa, com seus avanços tecnológicos, desenvolveu variedades de soja, de milho, de cana, de eucalipto, adaptados ao cerrado. Além disso, se desenvolveu tecnologias de irrigação e outras de fertilização que tornaram viável economicamente a agricultura, a pecuária intensiva, a silvicultura em todo o cerrado. Então, é óbvio que entre eu manter bois e ter um lucro de R$150 por hectare por ano e fazer uma agricultura que me dá 5 vezes isso, eu, como dono da empresa, vou optar pela agricultura. E é tão perverso o sistema, Marcelo, e isso a gente não tem controle, é uma coisa de mercado, que sujeito tem uma fazenda de cerrado, que vale X. Se ele desmatar a fazenda inteira, ele vende ela por 3X. Então, para quem quer fazer uma expansão de silvicultura, abrir uma fazenda de soja, é muito mais negócio comprar uma fazenda com cerrado em cima do que comprar uma já desmatada, que foi pasto, que está degradado. Então, essas coisas poucas pessoas percebem, né?
Certo.
E quem são os interessados, né, nessa conversão, no desmatamento? A gente pode ir em diversas instâncias. Então, o primeiro é o proprietário da terra. Mas se você for avançando, você vai ver que o município é interessado porque gera mais impostos, a população do município é interessada porque o comércio anda mais, tem mais empregos, o país se interessa porque tem mais exportações, melhor para a balança comercial, e os chineses ficam muito felizes porque eles têm o que comer, porque se eles não comem a soja, eles comem o porco, eles comem o frango que come aquela soja, aquela ração. E você e eu também somos interessados, essa que é a grande verdade, porque nós também gostamos de fazer churrasco, comer pizza e precisa de carvão. Carvão é de eucalipto. Eucalipto vem de onde hoje em dia? Do cerrado, né? Então, está todo mundo envolvido de certa maneira, assistindo isso acontecer. Óbvio que nós temos interesses outros em cima do cerrado, que dependem da conservação, então gera um trade-off aí, um conflito de interesses, às vezes do mesmo setor da sociedade.
Não, tudo que você coloca, evidentemente, é real, apenas pontuando, e você tem toda a razão, portanto, apenas pontuando que na nossa visão aqui do programa, do Zé Marcelino, minha, é possível a conciliação, né? Então é possível que você tenha, assim, exploração econômica do cerrado com agricultura, com pecuária, etc., mas existe a necessidade de você deixar um tanto, por assim dizer, como uma reserva natural, né? Para que você tenha também possibilidades de uma melhor qualidade de biodiversidade, etc. Então até é bom um churrasquinho, uma pizza, etc., mas não precisa ter só 7% remanescente, essa é a questão. Acho que os trabalhos indicam que uma porcentagem maior, algo em torno de 30% dessa paisagem, seria importante para uma manutenção de uma biodiversidade mínima de qualidade. Mas vamos evoluir na nossa conversa. Muito bom. Mais recentemente, vocês estiveram, você em especial, em bastante destaque, com um trabalho feito a respeito de fogo e o cerrado, e dizendo inclusive que é parte da vida do cerrado o fogo natural. Conte um pouco para nós sobre essa pesquisa, esses resultados e como é que isso pode ser entendido.
cerrado, Marcelo, ele é uma das várias savanas do mundo. Então, as mais conhecidas são a africana e a australiana, mas tem savanas na Índia, na China, no sul, sudeste dos Estados Unidos. Tem savanas em diferentes regiões do planeta e uma coisa todas elas têm em comum. O fogo como um fator natural que mantém as savanas como savanas. Então, um estudo de modelagem feito pelo William Bond, que é a maior autoridade em savanas ainda vivo, ele modelou como seria a vegetação do mundo sem fogo. E fica evidente que as savanas desapareceriam. E o cerrado não foge à regra. Então, se nós tirarmos definitivamente o fogo do cerrado, exceto em algumas pequenas regiões onde há uma limitação edáfica ou de profundidade de lençol, de afloramento de rocha, que limita o aumento de biomassa, mais devagar ou mais rapidamente, o cerrado como um todo tende a se adensar e se torna cerradão e depois, num futuro mais distante, se torna uma floresta. Então, isso já se sabe. Nós temos no Brasil uns 10 estudos já demonstrando esse adensamento e nós temos agora, publicado pelo nosso grupo no ano passado, quais são as consequências deste adensamento sobre a biodiversidade de plantas e formigas. E as perdas são assustadoras. Então, ao longo desse processo em que um cerrado aberto se torna cerradão, que não leva mais do que 30 anos, nós perdemos 86% das espécies endêmicas de formiga, que são espécies típicas de um cerrado aberto, e 67% das espécies endêmicas de plantas. Então, assim, é uma extinção em massa que poucas pessoas dão importância. Então, se nós sabemos que é o fogo que mantém a estrutura da savana, mantém o mosaico, você queima aqui esse ano, queima ali no ano que vem, então você mantém um mosaico de peças com estrutura diferente, mais densa, mais aberta, que é fundamental para manter a imensa biodiversidade do cerrado. Então, nós sabemos que precisamos queimar. Ainda não existe um modelo, de uma recomendação, uma prescrição de quando queimar, com que frequência, que tamanho de mancha queimar, que sirva para o mundo inteiro. Mas o que já se sabe é que não queimar é a pior opção.
Boa tarde, Zelda. É o André, tudo bem?
Boa tarde, André.
Como é que pode ser feito esse manejo criterioso da queimada do cerrado?
Tem grupos diferentes trabalhando com o manejo do fogo, como pesquisa no Brasil, e tem já um resgate histórico de procedimentos que eram adotados pelos indígenas. Então, a professora Vânia Pivello, da USP, fez um resgate dessa natureza, que é uma ferramenta muito importante. O manejo do fogo, ele depende de se decidir quando é o momento de queimar, está na hora de queimar, passou do ponto de adensamento que é suportável para que não haja perda de diversidade. Então é hora de queimar. Isso varia de uma região para outra, dependendo do clima, dependendo do solo, porque o adensamento é mais rápido aqui ou ali. Então não tem uma regra para todos os locais. A outra coisa que precisa ser definida é em que época do ano queimar. Sobre isso não há consenso ainda entre os grupos de cientistas. Alguns acham que deve queimar no final da estação chuvosa, outros acham que deve queimar no final da estação seca, mas a verdade é que manter a diversidade, inclusive de épocas de queima, é conveniente para a diversidade. A época, o dia de queima, né? Então, não se deve queimar quando é atingida uma combinação que os sul-africanos chamam de 30-30-30, quando a temperatura passa de 30 graus, a umidade relativa cai abaixo de 30% e o vento está com mais de 30 km por hora de velocidade, não se queima, porque nós vamos ter o que eles chamam de firestorm, que são incêndios catastróficos que fogem totalmente do controle. Então, não é uma decisão simples. A decisão de queimar e como queimar exige treinamento, e nós, no Brasil, perdemos o conhecimento sobre isso. Então, nós temos que resgatar esse conhecimento, treinar as brigadas das unidades de conservação para que a gente possa voltar a queimar. Óbvio que num bioma fragmentado, isso tem que ser mais cuidadoso ainda, porque não se pode queimar um fragmento inteiro, porque você vai deixar a fauna desse fragmento sem alimento e abrigo até que esse cerrado se recupere. Então é complexo.
É bem complexo. Giselda, portanto, a perda dessas áreas naturais, vamos assim dizer, em que o cerrado se insere, acarreta claramente perda de biodiversidade. O não manejo, se eu posso dizer assim, acarreta também perda de biodiversidade. E o que mais a perda dessas áreas naturais pode acarretar? Exemplo, basta andar pelo estado de São Paulo, você vê uma grande quantidade de processos de assoreamento dos corpos d'água provocados pela erosão. Como é que você enxerga esse complexo de perdas nesse processo?
A primeira coisa que se precisa ressaltar sob esse ponto de vista é o imenso valor que o cerrado tem para a proteção de recursos hídricos. E não só de qualidade de água, mas de quantidade de água. Então, nós publicamos um outro estudo relacionado com esse adensamento, demonstrando que à medida que a biomassa arbórea aumenta, a quantidade de água que cai no chão, que atravessa as copas e chega no chão, pode diminuir 20% a 30%. Isso significa menos água para recarregar as reservas subterrâneas, os aquíferos, as nascentes e os rios. O desmatamento, ele tem consequências muito sérias sobre a qualidade da água, especialmente quando a conversão é feita para a agricultura, mas ele tem consequências dramáticas quando a conversão é feita para a silvicultura. Quando nós tiramos uma savana e plantamos uma floresta, e quanto maior essa floresta, pior a consequência, nós vamos secar as nascentes. Isso a China vem vivenciando, porque lá tudo é gigantesco, então quando o mundo disse precisamos plantar florestas, eles plantaram muito, e estão vendo regiões inteiras com nascentes secando porque plantaram espécies de rápido crescimento, especialmente eucalipto. Mas não é só o desmatamento que compromete os recursos hídricos e não é só na região de Cerrado. Nós estamos vendo mudanças nas práticas de uso da terra que são assustadoras. Então, na ilusão de que com plantio direto nós não precisaríamos mais de terraços para conservação do solo e isso facilitaria a circulação das máquinas, nós estamos vendo a redução da infiltração da água das chuvas e processos erosivos recomeçando em regiões como o norte do Paraná, que não tinha erosão há muito tempo. As usinas de açúcar e álcool estão fazendo barbaridades. Por quê? Para a mecanização, já que não pode queimar, o cultivo foi mecanizado, e estão fazendo plantio direto de cana, inclusive, estão começando a fazer. Então, eles estão eliminando os terraços. Nós estamos vendo, assistindo erosão, processos erosivos em regiões de cana, que são assustadores. E isso significa terra que vai para dentro dos rios. Como a cana avançou sobre o solo de cerrado, que é mais suscetível à erosão, porque é arenoso, é assustador. O problema é assustador. Outra fonte de problema de erosão e assoreamento, que é pouco considerada, são as estradas, as expansões urbanas. Então, os empreendimentos hoje são feitos sem que haja uma obrigação de resolver a destinação da água da chuva que vai cair nessas rodovias, nesses loteamentos. E tudo isso está tendo consequências muito mais graves sobre recursos hídricos do que as próprias mudanças climáticas.
E vocês conseguiram identificar quais são esses fatores que podem contribuir para a regeneração desse cerrado?
É, e completando a questão levantada pelo André, imaginando que nós tenhamos que restaurar paisagens, né? Uhum. Recuperar, notadamente, essas áreas mais críticas. É, acho que é nesse contexto que o André está perguntando.
É, a restauração do cerrado é um desafio muito difícil. É, nós estamos trabalhando nisso há 30 anos e o que nós conseguimos fazer com relativo sucesso é plantio de mudas de árvores. Só que a biodiversidade de plantas do cerrado, 4/5 da biodiversidade não são árvores. Né? O cerrado é uma savana. Para ser savana, ele tem que ter um estrato graminoso, que a gente não sabe como resgatar. É, nas áreas que foram convertidas para pastagem, que é a maioria das áreas já convertidas de cerrado, o que se vê, e nós estamos estudando isso, é uma aparente altíssima resiliência da vegetação de cerrado. Só que o que volta, mesmo com facilidade, são as árvores. Elas rebrotam inúmeras vezes, às vezes parece que infinitas vezes, depois do corte, depois do fogo, depois da geada. Elas evoluíram para isso. É, porém, esse estrato graminoso, estrato herbáceo, não volta. Então, o que nós temos é o retorno das árvores, que é rápido, e ao longo do tempo, como nós não usamos manejo de fogo para restauração também, não usamos também, tudo tende a se tornar cerradão. Então, nós não conseguimos restaurar uma savana com todos os seus atributos, mas nós conseguimos produzir uma floresta no lugar do cerrado que existia.
Então, a única... Não sei se é a única, mas a melhor maneira é não derrubar o cerrado. Né?
Ah, mas não tem nem dúvida.
De recuperar, então, aparentemente, estudos... não é possível.
É, Marcelo, nossos estudos recentes, eles têm... O que acaba é que no último parágrafo da discussão dos nossos resultados, a gente diz, olha, por melhor que a gente faça, o resultado das ações de restauração, ou mesmo da regeneração natural nas áreas que foram convertidas, está muito distante do que existia antes. Então, é prioritário, é extremamente importante que nós evitemos a conversão do que ainda está em pé. Então, assim, é muito mais valioso preservar um hectare de cerrado do que restaurar 5.
É, até porque, aparentemente, você não restaura o cerrado, mas você restaurará áreas verdes, naturais, etc. Mas aquele ecossistema, aparentemente, não é restaurável com muita tranquilidade, né?
Não mesmo. Você foi num ponto crucial. A palavra restauração, até onde eu consegui avançar nos meus experimentos, nós não conseguimos atingir com as técnicas que nós temos disponíveis hoje. Então, nós conseguimos reabilitar essas áreas, restabelecer alguns serviços ecossistêmicos, sequestro de carbono, proteção de recursos hídricos, proteção de mananciais. Nós conseguimos trazer de volta boa parte da biodiversidade, mas ainda muito longe do que existia antes.
Ô Giselda, é muito interessante essa sua colocação, porque para uma pessoa leiga que anda ali de automóvel ou vê uma paisagem na TV, ou mesmo vai a campo por algum motivo, quando ele se depara com uma floresta mais exuberante, árvores mais frondosas, algo fechado, aparentemente aquilo é muito mais rico, até do ponto de biodiversidade, no olhar de um leigo, que um cerrado, né? Aquelas árvores meio tortinhas, umas gramíneas esparramadas. E pelos trabalhos que vocês indicam, não é bem assim. É importante uma mata, sim, tem a sua função ambiental, sua função ecológica. Mas o cerrado, esse cerrado como nós conhecemos, as arvorezinhas tortas e gramíneas, eles têm uma função primordial nessa nossa região. O que você poderia dizer para os nossos ouvintes nesse sentido? Dizer, olha, aquele capinzinho com as árvores tortas deve permanecer como tal, enfim.
Exatamente isso. Então, o nosso esforço agora, do meu grupo e de alguns outros grupos que estão começando a estudar, olhar para o chão, né? Porque a gente passou décadas olhando para as árvores e agora nós começamos a olhar para o chão. É, nos nossos levantamentos recentes e a amostragem de cerrado para comparar a biodiversidade de savanas, de campos no mundo, a unidade amostral é 1 metro quadrado. Então, para você ter uma ideia, nós, em um único metro quadrado, o nosso recorde foram 35 espécies de plantas.
Nossa!
Então, você fala, mas não cabe. Cabe. Então, a média deve ser umas 15, 18 em todas as nossas amostras, que são umas 1.500, mais ou menos, até agora. Mas o nosso recorde foram 35 espécies em um único metro quadrado. Então, quando nós damos as diferentes espécies, sejam elas ervas, gramíneas, árvores, arbustos, se nós dermos a elas a mesma importância, então, seguramente, a biodiversidade do cerrado é maior do que das florestas. Nesta escala micro, digamos assim, você vai entender que existem muito mais espécies numa área de mesmo tamanho comparando a savana e a floresta. E um estudo recente, em uma análise global feita por um australiano, demonstrou isso.
É, muito bem. No fundo, a gente, na universidade, nos centros de pesquisa que você participa, a gente fica com aquela sensação que o conhecimento avança muito mais lentamente que as máquinas, né, de derrubar o cerrado e outras áreas. Isso nos aflige bastante, né, Giselda? Giselda, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Então, quero agradecer muito a sua participação, a do André Dutra, jornalista que conosco está, e convidá-la para umas próximas oportunidades, novas pesquisas e novos resultados para que a gente possa divulgar.
Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade e espero ter passado uma mensagem que ajude um pouco as pessoas a compreenderem melhor o cerrado e a dar mais valor à sua conservação.
Tenha certeza que ficou bem claro. Giselda, muito obrigado, portanto. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com a pesquisadora Giselda Durigan sobre a degradação do cerrado e as consequências.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.